Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Nessa manhã eu quero estar compartilhando algo. Meu coração queima por esse assunto que eu vou falar, porque nós temos, né, uma herança que são os nossos filhos. E nós temos visto as crianças serem atacadas, nós temos vivido um momento, na verdade, onde todos somos atacados, os nossos valores, os nossos princípios, e nós precisamos realmente sermos valentes, né? Eu tenho falado muito sobre esse tema em função, né, do lançamento aí do nosso livro Como Flechas, meu e do meu esposo Luciano. A gente tem feito muitas lives, a gente tem falado bastante sobre essa questão e a gente tem recebido muitas perguntas dos pais. Né, e isso traz um senso de ver como muitas vezes a gente está perdido com coisas tão simples, né, mas ao mesmo tempo educar filhos, criar filhos é complexo, é desafiador. Então eu queria falar um pouquinho como a gente pode blindar os nossos filhos, como a gente pode protegê-los, né, para que eles possam crescer tementes a Deus, andando no caminho, uma vez que a salvação deles é o nosso alvo maior. Todo o resto é importante. Ser bom cidadão, ter umas boas carreiras, serem profissionais, atingirem, né, a plenitude do potencial que tem neles em todas as áreas. Mas a salvação, a eternidade, é aquilo que nós temos por mais importante como pais, de conduzi-los nesse caminho. Né, nós amamos ao Senhor. Né, eu creio que vocês que estão aqui nesse dia geladinho, não com toda a sua força ainda do inverno, mas vocês acordaram cedo, em pleno domingão, gelado, estão aqui. Eu sei que vocês amam a Deus. Eu sei que vocês têm buscado realmente agradar o Senhor com a vida de vocês. E eu não sei aqui, quantos são pais que têm filho em casa ainda? A grande maioria. Quantos são avós, junto comigo, os adolescentes do pedaço? Glória a Deus. Quantos querem ser pais um dia? Então, nós estamos todo mundo nessa, aleluia. Acho que todo mundo levantou a mão. Se você não levantou a mão, pelo menos você é filho. E eu creio que Deus vai usar esse momento para falar com você também, até para você fazer uma avaliação aí no teu coração sobre algumas coisas que a gente vai falar sobre esse assunto. Porque a gente precisa também, às vezes, ver como o que a gente recebeu enquanto filho, até para nos nortear aquilo que a gente pode dar enquanto pais, para a gente poder ser curado em algumas coisas. Então, vamos nessa, amém? Para que a gente possa agradar o coração de Deus, para que a gente possa seguir firme na nossa própria fé, nós precisamos entender que a obediência, ela é uma resposta desse amor, né? A palavra fala lá em João 14, 15, diz: se vocês me amam, isso Jesus mesmo disse, vocês guardarão os meus mandamentos. Quem me ama, obedece. E na palavra, né, nós vemos várias citações onde Deus dá instrução aos pais para educarem os seus filhos, para ensinar os seus filhos. Um versículo que a gente conhece basicamente de cor, todo mundo que é pai já ouviu isso várias vezes, né? E a gente, acho que todos já conhecem, que é Provérbios 22:6, que fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for grande, não se desviará dele. E o verbo ali está no imperativo, né? Ou seja, você faça isso, ensina a criança. Né? E eu queria que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus no Salmo 112, que nos versículos 1 e 2, que eu quero falar, meditar sobre algumas verdades que estão aqui. Né? Então, se nós temos que obedecer a Deus, e a palavra fala que nós devemos ensinar, enquanto nós ensinamos, nós estamos mostrando amor a Deus. Ensinar dá trabalho, gente. Eu eduquei dois, né? Então, eu sei o que é você repetir muitas vezes as mesmas coisas. Você, às vezes, ter um senso, né, de que parece que não está funcionando. Você fala: gente, vamos lá. Mas eu quero falar, quando a gente faz a nossa parte, a gente temos que crer que Deus faz a parte dele, amém? Assim como tudo, né, quando nós somos cristãos, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente vive, em qualquer área da nossa vida, a gente deve viver pela fé. E educar filhos é uma ação de fé também. É você pegar tudo aquilo que você tem de bom, de conhecimento, de instrução, colocar em prática e crer que vai dar certo, que vai funcionar. Né? Eu lembro que quando eu estava, né, criando os meus filhos ainda pequenos, muitas vezes Luciano e eu ouvimos que nós éramos duros demais, que nós éramos rígidos demais, porque assim, a gente procurou ficar muito firme realmente nos princípios. E até pessoas muito próximas falavam: mas vocês são muito firmes. E às vezes a gente falava: será que nós estamos errando? Será que a gente está sendo firme demais? Mas a gente falava: não, vamos ficar firme naquilo que a gente tem. A instrução que a gente tem é essa, a Bíblia, a gente entende isso. E a gente cria, a gente orava, a gente falava, Espírito Santo, aquilo que a gente está errando a mão, nos ajuda, nos guia, nos orienta, nos dá o caminho, né, nos mostra. E Deus usou muito as pessoas para nos ajudar em todo esse processo, e não vai ser diferente com vocês. Né? Deus vai colocar realmente, a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. E quando várias pessoas estiverem falando, eu estou preocupada com o seu filho, não é intriga da oposição. Quando a escola está falando, os parentes estão falando, presta atenção, porque às vezes a gente é duro para ouvir algumas coisas, né? Às vezes a gente não quer ver, mas esse tipo de alarme, quando as pessoas estão falando, presta atenção, olha aí, a gente tem que abrir o coração, né? E realmente se dedicar e saber que Deus é aquele que nos guia em todas as coisas, amém? E Ele também nos orienta nisso, e por isso eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho visto, eu acho que a melhor forma de nós estarmos preparados para todas as afrontas é a prevenção, e a gente previne um coração para ele ser temente, enchendo ele de instrução, enchendo ele de princípio, né? Enchendo ele de verdade. E é isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Assim como quando a gente pega uma esponja seca, né? E a gente coloca ela, imerge ela num recipiente cheio de água, ela absorve tudo aquilo, assim é o coração da criança. Aquilo que ela for submergida, as verdades que ela for mergulhada, o coração dela vai ficar cheinho. E criança, gente, é uma coisa que me inspira tanto. Eu sempre lidei com crianças desde muito nova. Desde os 15 anos eu lecionei. Então, eu trabalhava com crianças. E eu sempre aprendi tanto com elas. Porque se tem uma coisa que elas têm, é um coração puro. E elas têm um coração pronto para se relacionar com Deus. Elas acreditam. Quem aqui que é pai já percebeu que seu filho é crente de verdade quando você apresenta Jesus para ele? Levanta a mão. Quem já foi constrangido por a fé de uma criança aí? Eu não estou sozinha nessa manhã. Eu lembro que uma vez eu fui para um acampamento de crianças aqui da nossa igreja, alguns anos atrás. E nós estávamos numa chácara muito gostosa. Eu estava lá com 91 crianças. Aleluia! Uma equipe de obreiros corajosos, que eu sou grata a Deus, assim, sempre, que correu tanto, assim, maratonistas do fim de semana, assim. E o tempo começou a mudar, e as crianças estavam muito empolgadas, porque tínhamos algumas programações de toboágua e algumas coisas que a gente queria fazer com eles, e o clima tinha que cooperar. E o negócio, né, quem mora aqui nessa região sabe como é, né? Uma coisa que a gente não pode contar muito é com esse sol reluzente que acontece, parece que espontaneamente no Nordeste. Por aqui é uma coisa que de fé também, né? Que a gente precisa, às vezes, com programação assim. E o negócio começou a fechar o tempo. E eu estava lá falando, ai, Senhor, tem misericórdia de nós. 91 criança empolgada para descer no toboágua, Senhor. Olha para a gente. Mas eu estava assim, eu estava com aquela fezinha, assim, de adulto. Às vezes que a gente fala, ah, se o Senhor quiser, amém. Aí eu estava, a gente começou o sábado de manhã. E veio uma menininha e falou assim para mim, pastora, eu acho que a gente devia orar para que o sol brilhasse aqui em cima da gente. Eu falei, ah, querida, olha a minha cabeça de crente. Falei, eu não vou pegar esse microfone para orar, porque vai que o sol não sai. Gente, é assim que se move com fé? Cabeça de crente. Daí eu fiz assim, ah, querida, e assim, não dei muita. Ela voltou e falou, pastora, você esqueceu de orar para o sol brilhar em cima da gente? Eu falei, ai, meu Deus, eu vou ter que... Essa menina é crente mesmo. Ela está aqui me importunando. E eu olhava assim, as crianças, a gente ministrando e tal. Ela fazia assim para mim. Eu falei, gente, vou morar. E naquela hora eu fiquei realmente com vergonha. Eu falei, que cabeça é essa de achar que, tipo, não querer frustrar as crianças? Porque a gente sabe que nem tudo que a gente pede acontece exatamente como a gente pede. Porque a gente serve um Deus cujos pensamentos são mais altos que os nossos. E a nossa fé tem que dar subsídio para a gente continuar cantando que Ele é bom e crendo que Ele é bom. E o glorificando mesmo quando as coisas não saem como quando a gente, como, né, clamamos. Mas as crianças, às vezes, a gente tem que trabalhar. E eu sei que muitos pais estão vivendo aí, algumas pessoas, por exemplo, que tiveram perdas nesse momento de um pai, de uma mãe, tendo que ministrar o coração da criança. É um desafio nessa hora, mas a gente tem que falar a verdade e a gente tem que dar testemunho de fé. A gente tem que ficar firme naquilo que a gente crê, porque as verdades são imutáveis, apesar das circunstâncias, amém? E eu estou lá com aquela menina de cabelos cacheados, me olhando, parece que em todos os cantos que eu olhava, ela aparecia assim. Aí eu falei, gente, eu falei, nossa, eu vou ser crente agora. Eu falei, quem aqui crê que o sol pode brilhar em cima da gente? Igual ela falou, brilhar em cima da gente. Aí as crianças, todo mundo querendo ir no toboágua, gente. Eles ficam motivados também com o toboágua. Daí eles, todo mundo lá, eu falei, então, bora orar. E quando a gente ora, a gente tem que colocar o coração, Deus é um Deus de milagre, vamos orar. E aí eu falei, agora vamos, Deus, agora é contigo, Senhor. Vai a peteca, opa, e oramos. Gente, o sol começou a brilhar em cima da chácara. E choveu em Curitiba, choveu menos em cima da chácara. Quando eu devolvi as crianças, eles estavam tudo queimado e os pais falaram, onde que vocês estão vindo? Eu falei, da chácara que tinha um sol brilhando em cima da gente. No sábado e no domingo chovia em todo lugar e em cima da gente tinha um sol brilhando. A gente desceu no toboágua, as crianças voltaram tudo queimadas, porque você sabe que esse negócio de filtro solar, 91 crianças, né? A gente tentou, mas foi um sucesso. E eles têm esse coração, eles têm um coração puro, eles têm um coração que acredita, eles têm um coração... Então, a gente não pode estragar esse coração. Né? A gente, enquanto pais, nós precisamos entrar e falar, Deus, nos ajuda a cultivar essa fé genuína, a apresentar um Deus que é todo-poderoso e é um Deus totalmente digno da nossa adoração, do nosso culto, da nossa veneração, da nossa entrega, da nossa doação de vida. Amém? Então, eu quero ler com vocês o Salmo 112, 1 e 2. Diz assim, aleluia, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Né? Então, eu quero falar primeiramente sobre pais tementes. Eu amo esse versículo porque ele fala que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, ou seja, feliz é aquele homem e aquela mulher que decide temer ao Senhor. O que é temer a Deus? É respeitar, é amar, é honrar, é buscar, sabe, é você entender quem Ele é, é fazer distinção dEle na sua vida. Né? Existe aquele o tremer, porque eu sei quem Ele é, realmente o tremer, daquele temor, eu sei que Ele é santo, eu sei que Ele pode me matar se Ele quiser agora, eu sei que Ele pode fazer qualquer coisa porque Ele é Deus. Esse lugar de, sabe, de entender quem Ele é. A Bíblia fala, feliz é o homem que teme, que honra, que respeita, né, Deus. E tem grande prazer no seu mandamento. Algumas versões falam, e tem prazer nos seus mandamentos, se compraz nos seus mandamentos. A Bíblia está falando, feliz é esse homem que... Agora eu quero perguntar para você, quem são esses homens, essas mulheres que temem ao Senhor e têm grande prazer nos seus mandamentos? Eu acho que é uma distinção de categoria de crente aqui. Porque tem muita gente que teme a Deus, no sentido de honrar, respeitar, mas não chegou nesse nível de ter prazer no mandamento de Deus. Né? Acha ainda tão pesado fazer aquilo que é certo, aquilo que a Bíblia coloca. Acha tão custoso, acha até injusto. Por que Deus pede tantas coisas tão difíceis, enquanto parece que existe toda uma humanidade aí se divertindo em viver no Hakuna Matata, como a vida conduz? Os crentes têm que falar a verdade, têm que dar testemunho, têm que cuidar da sua carnalidade, têm que mergulhar no Espírito e deixar que o fruto do Espírito seja aquilo que se manifesta e não a sua própria feiura do coração. A gente tem que ir lá estar buscando Jesus, a gente tem que estar lembrando todo dia que sem Ele a gente não é nada, que a gente precisa se encher do Espírito Santo, dar trabalho, ser crente, mas existe um nível de crente que tem prazer nos mandamentos, tem prazer em obedecer, tem prazer em, sabe, em se negar realmente para que Ele viva, para que Ele brilhe, e a gente tem que buscar alcançar esse lugar. São esses tipos, esse tipo de pais tementes, né, que vão poder gerar filhos poderosos na terra. Que é a sequência do versículo, fala, bem-aventurado, felizes, os que temem ao Senhor e que têm prazer, porque os seus filhos serão poderosos na terra. É uma consequência, existem pais ali, sabe, amando a Deus, vivendo isso, porque nós não precisamos, nós não temos só que conhecer acerca do reino de Deus, nós somos o reino de Deus. Nós somos a igreja. Né? Hoje em dia existe uma igreja que... Essa coisa da igreja na internet é uma bênção, porque nessa hora foi que a gente precisou desse recurso, foi muito bom. Mas a gente tromba com algumas coisas da humanidade ali, com uma coisa assim, é uma extensão. Porque aqui, eu sei que vocês estão pensando, mas vocês não têm um chat na mão, né? Quem está online, que vai estar, né, daqui a pouco no culto online, tipo, eles têm lá os dedinhos. E a gente tem, nessas lives que a gente tem feito sobre educação de filhos, às vezes eu fico tentando ler um pouquinho para a gente interagir com as pessoas que estão ali. E tem hora que começam os comentários. A gente estava falando esses dias sobre esse assunto, de nós sermos reino de Deus dentro das nossas casas. E a gente falou sobre a importância também de levarmos os filhos à igreja. Aí alguém começou lá, mas nós não somos a igreja? Nós somos igreja, mas temos igreja, amém? Porque crentes congregam e crentes levam os seus filhos para a igreja. Né? E a gente está vendo essa geração cheia de dedo, mas o que é teologicamente correto? Mas o que é não sei o que, não sei o que? E a gente cheia tanto de conhecimento e pouca vida de Deus. Pouca vida de Deus. E pais que têm filhos que serão poderosos na terra são pais que vivem aquela simplicidade do reino, onde se ama, se doa, se perdoa, sabe? Serve-se. E tem essa mentalidade de a gente ser ainda e ter como alvo ainda Jesus. Jesus, Ele é a estatura do varão perfeito que nós buscamos. Eu acho que está uma chatice esse negócio da igreja ficar cheio de ponto de vista e pouca prática de cristianismo. Nós precisamos ser igreja, vir para a igreja e viver toda a extensão do que a Bíblia nos pede enquanto servos de Deus. Continuar tendo um coração generoso, um olhar benigno, compaixão, empatia, características de filhos de Deus. Então, se nós queremos ter essas crianças que nós, em nome de Jesus, veremos aqui filhos poderosos na terra, nós precisamos ser esse tipo de pais. Pais que temem a Deus. Né? E eu estava esses dias meditando sobre o Provérbios 22 e eu achei tão curioso e eu fui checar várias versões desse mesmo texto. E a Bíblia fala, ensina a criança. E eu sempre, várias vezes eu falei esse versículo falando, o caminho que deve andar. O caminho é Jesus. Mas eu fui ver que várias versões elas dizem, no caminho que deve andar. Eu falei, uau, peraí, deixa eu ver outra versão. E comecei a abrir várias versões da Bíblia. Comecei tipo pesquisar. E a maioria delas dizia, ensina a criança no caminho que deve andar. E eu falei, gente, lá em Deuteronômio, se você puder abrir comigo... Então, o primeiro tópico que eu falei é sobre sermos pais tementes. E agora eu quero falar sobre nós ensinarmos no caminho. Né? E eu achei muito interessante, né, essa expressão. Porque é diferente você só ensinar o caminho, de você ensinar no caminho. Porque eu posso ensinar acerca de algo, eu posso vir aqui dar uma aula sobre a Austrália. Né? Porque eu fui lá na internet, eu pesquisei, eu nunca estive na Austrália. Mas ainda assim, eu posso falar sobre a Austrália. Mas eu posso ensinar... Todos vocês, né, se fosse fácil, a gente poderia ter uma aula na Austrália sobre ela, que seria bem diferente. Né? E é o que a Bíblia está falando aqui, não só para a gente ensinar o caminho, mas a Bíblia está falando, ensine no caminho. Ensine prático, vamos lá. Eu dei muitos anos lecionando, as aulas mais marcantes e que mais davam resultado eram as aulas que a gente podia pôr a mão na massa juntos. Que a gente podia experimentar coisas juntos, enquanto professores e alunos. A gente pegar um assunto e fazer, por exemplo, uma experiência científica com eles. Eles lembravam daquilo, eles lembravam o princípio. Quantos aqui plantaram grão de feijão? Ah, essa gente, essa continua acontecendo até hoje. Eu lembro uma vez, como professora, eu fui fazer uma experiência. E era para mostrar como que... Então, tinha que fazer um furo na garrafa. Eu sei que, se você colocasse o dedo, a pressão do ar, tipo, o ar ia parar. Então, era para parar de escorrer a água. E eu montei toda uma parafernália na minha casa. Cheguei cheia de garrafa, de tubo, não sei o que, de balde. E eu fui fazer, a gente deu errado. Não parava de cair a tal da água na sala de aula. Foi, assim, um fiasco. E, às vezes, deu errado. Mas eles nunca mais esqueceram. Esses aluninhos já são tudo gente grande. Que quando me encontram, e aconteceu da gente se encontrar e falar, aquela experiência foi massa, né? Aquela que deu errado. Lembra, né? Lembra, assim, quando a gente tem a capacidade, assim, de realmente fazer algo. Os nossos filhos são marcados, não quando a gente fala, eu vou falar para vocês acerca de uma verdade que a Bíblia diz. Tão distante. Isso é uma coisa. É agora ensinar no caminho a falar, vamos viver essa verdade aqui na nossa casa. O que a Bíblia diz é isso, a gente vive aqui e agora. Né? Então, isso é o que a Bíblia está dizendo. E uma base que reforça essa questão de ser, esse ensinar no caminho, é Deuteronômio 6, versículos 5 a 7, que diz assim, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Eu acho isso tão poderoso, porque qual é a forma de nós ensinarmos os nossos filhos? Como a gente vai blindar os nossos filhos, proteger os nossos filhos? É inculcando a palavra de Deus neles. E a Bíblia fala, como que se faz isso? Como que se ensina no caminho que se deve andar? A Bíblia fala, em todos os momentos. A Bíblia está mostrando aqui. Um princípio foi mencionado, né, antes de falar sobre como a gente deve, o que a gente deveria fazer com o princípio, que é ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Isso é uma verdade tão poderosa. É assim que a gente tem que amar a Deus, com tudo. É com tudo. E fala, e essa verdade precisa ser ministrada ao coração do seu filho. E você vai ensinar isso ao andar, ao levantar, ao deitar. É o tempo inteiro, é no dia a dia, é no cotidiano. Toda oportunidade que se tem, Bíblia neles. Bíblia neles. Princípio neles. Nós, enquanto nós educávamos os nossos filhos, a gente praticou muito isso porque aprendemos. Aprendemos que tinha que ser assim. Então, a gente fez uma educação mesmo por princípios na nossa casa. Quando a gente, às vezes, falava um assunto super aleatório, a gente falava, o que será que a Bíblia fala sobre isso? Vamos pesquisar? Vamos tentar achar uma base bíblica para isso que a gente está conversando? Até assuntos aleatórios. Facilitava muito ter o Luciano como chefe de família? Facilitava. Porque a gente, às vezes, não precisava abrir a Bíblia, né, irmãos? Desculpa aí, nem na concordância. A gente só apelava, assim, o que mesmo o Luciano, que a Bíblia diz sobre isso, ele ajudou muito. Mas, quando o papai estava viajando, mamãe Kelly pegava a concordância bíblica. Funciona também. E hoje, a gente tem ainda as Bíblias e aplicativo, que você coloca lá uma palavra e sinônimos, e você vai pesquisando, você pode achar sobre tantas coisas tão interessantes que a Bíblia tem para nos ensinar. Então, promovam isso. Todo tempo, toda oportunidade, a gente precisa estar ensinando no caminho. Amém? E também sendo exemplo, porque tudo que a gente vai falar, né, ela passa a ter muito mais força e poder quando a gente está mostrando na nossa própria vida como que se vive. A gente tem que mostrar o caminho das pedrinhas, aonde eles podem vir pisando. Né? E quando a gente erra, a gente fala, essa pedrinha aqui pisei, deu errado, pula ela, vamos para a próxima. Porque os nossos erros também ensinam, amém? Quando a gente é humilde, quando a gente volta. E eu quero falar agora, tem um livro que chama Sete Necessidades Básicas da Criança, que eu gosto muito, né? Eu recomendo. É da Mundo Cristão e é um livretinho, gente, que dá para ler assim muito rapidinho. Até para leitores iniciantes funciona, porque é muito fininho, mas ele é muito rico. E eu vou dar uma pincelada agora aqui sobre quais são as sete necessidades que esse livro aponta, porque você que está educando no caminho, você que está ensinando no caminho, você precisa considerar esses sete aspectos que eu vou mencionar agora. Enquanto você ensina no caminho, você deve promover, né? Você deve se atentar a essas questões que o seu filho precisa ser, né, assim, realmente abordado, ensinado sobre. Então, as sete necessidades são significado, segurança, aceitação, amor, elogio, disciplina e, o mais importante, Deus. São sete necessidades que o coração da criança tem, o ser humano tem. E quando eu falei que você poderia, talvez, se você não é pai, vô, né, e você talvez não tenha alguém que você possa influenciar tão perto de você, na condição de filho, eu quero que você avalie agora se você, sendo educado, você recebeu essas coisas. Porque os nossos pais, eles nos ensinam como, sabe, o melhor que eles têm, eles nos dão. Quando nós nos tornamos pais, essa também é a intenção do nosso coração. A gente transborda o melhor que a gente tem. Porque a gente ama, né? A gente quer fazer o nosso melhor. Agora, onde a gente não pode parar? Quando eu sou limitado, quando eu não aprendi tudo, quando eu não tive boas referências, isso não vai ser suficiente para usar como desculpa, porque deu errado. Se eu não tive, eu vou correr atrás. Hoje existe, sabe, tantos recursos para a gente aprender sobre todos os assuntos, inclusive educação de filhos. Né? E a gente tem que correr atrás. A leitura nos ajudou muito a educar os nossos filhos, não só a palavra de Deus, mas livros cristãos. A gente conversou com pessoas que estavam fazendo funcionar. Muitas vezes eu fiz pergunta para mães, para pais, de uma forma geral, que eu admirava. Falava, como você passou essa fase? Como você lidou isso? Todas as vezes que eu tinha oportunidade de estar alguém, que eu falava, faz bem isso. E até hoje, agora eu sou uma avó, recém-vó, uma neta de 9 meses. Eu pergunto para os avós, o que tem sido legal de ser avó? Sabe aqueles avós incríveis? Que você fala, nossa, que relação legal, porque eles sabem respeitar os pais, mas têm um papel legal na vida dos filhos, conseguem fazer. Eu pergunto, faço sempre entrevista, porque a gente aprende uns com os outros também. Eu deixei de errar muitas coisas com os meus filhos, porque eu ouvi outros pais, porque eu li, né, e os escritores compartilhavam dos erros e acertos. Eu falava, glória a Deus, vou deixar de errar mais um tanto de coisa depois dessa leitura. E a gente precisa se dedicar. Então, o significado. O que é você ministrar significado sobre a vida do seu filho? É você lembrar ele sempre que ele tem valor, que ele nasceu já com um sonho de Deus sobre a vida dele. Porque Deus tem algo planejado para cada um de nós. Vocês creem nisso? Amém? E no, Deus nos dá sonhos, nos dá talentos, nos dá, e nos faz seres únicos. A nossa impressão digital, ela é exclusiva. Ninguém tem igual a sua. Eu acho isso incrível, saber que ninguém tem esse desenho do dedo igual ao meu, né? E ninguém é igual a mim, e ninguém é igual a você, e os nossos filhos são seres únicos, são seres maravilhosos, são pessoas incríveis, e eles precisam saber disso através de vocês, que eles são demais. Tem que encher a bola deles, falar, vocês vieram ao mundo para brilhar, sabe? Vocês vieram aqui para fazer sucesso para a glória de Deus, e vocês vão brilhar Jesus, e vocês vão glorificar Jesus, e vocês vão fazer histórias para a glória de Deus nessa terra. Então, desde pequenininhos, eles têm que ter esse senso de significado, que eles são importantes. Quem é que gosta de se sentir importante? Seja verdadeiro, por favor, levanta a mão. Ninguém aqui gosta de se sentir excluído. Ninguém aqui gosta de se sentir, sabe, ah, você não encaixa, você não serve. E os nossos filhos não são diferentes. Mas o primeiro lugar que ele precisa se sentir importante é dentro das nossas próprias casas, dentro da sua própria família. E nós precisamos conduzi-los a isso. Lá no Salmo 127, versículo 4, fala que como flechas, né, são os filhos, como flechas na mão do valente. E a flecha, ela tem um alvo, e os nossos filhos precisam saber que eles nasceram para esse alvo. E que nós, como pais, vamos ajudá-los a alcançar esse alvo. Que nós vamos ajudá-los a crescer e se desenvolver, né, até o ponto que eles consigam, né, chegar nesse lugar que Deus sonhou para a vida deles. Né, uma família que consegue gerar isso para o coração dos seus filhos, vão ter filhos, sabe, que eles vão entender que eles são... Saber que é importante, gente, muda a forma como eles chegam na escola. Muda a forma como eles chegam no meio, num grupo de amigos. Muda muita coisa. Isso traz saúde emocional. Então, encha a bola dos seus filhos. Obviamente, precisamos de equilíbrio, certo? Tem hora que você enche a bola, tem hora que você dá uma murchadinha, dá uma equilibrada no balão ali, sabe? Às vezes você tem que ver, não que você vai negar o significado, mas tem hora que você enche a bola, tem hora que você fala menos um pouquinho, peraí, vem cá, né? Mas a gente precisa ensiná-los que eles são valorosos. E eu estou falando isso sobre o equilíbrio, porque hoje em dia tem pais que eles pecam por menos e tem pais pecando por excesso. E vocês já viram aquela família que a criança manda em todo mundo? A criança fala, hoje eu quero comer bife, todo mundo tem que comer bife, porque o reizinho falou. E não é assim, não é isso que eu estou falando. Você ir encher a bola, você dar significado, você mostrar que é importante, não vai fazê-lo, né, se excluir do princípio de que existe quem manda no pedaço são os pais. Eles estão ali no lugar de submissão aos pais, à autoridade dos pais, amém? Mas que são muito importantes na família e que têm um lugar muito especial. Segundo, é você falar sobre... A segunda necessidade é a segurança. Nós precisamos entender que os nossos filhos precisam de um telhado de proteção. Eles precisam ser protegidos sobre muitas coisas que estão acontecendo nesse momento. Você é responsável por aquilo que os teus filhos veem nas telinhas. É difícil controlar, então reduz o tempo. E só deixa o tempo de telinha enquanto você pode ver o que ele está vendo. Porque uma vez que mensagens vindas direto do inferno chegam na mente do seu filho, você não tem como ir lá e deletar. Diferente do teu computador, diferente do teu celular, que você clica e põe na lixeira. O que entrou na cabeça do teu filho não tem como deletar. Imagens que foram vistas não tem como apagar. Sabe? Ideias que foram semeadas, sementinhas que entraram lá, não tem como arrancar, principalmente quando você nem sabe o que está lá dentro. Quando você está assistindo junto, qual é a diferença quando você está ali perto? Você viu uma frase ali que você sentiu o cheirinho de enxofre. Você fala, vem cá, meu filho, isso aqui não é o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos voltar lá em Gênesis, na criação. Deus fez homem, Deus fez mulher. Vem cá, meu filho, senta aqui. Senta aqui que a gente vai conversar sobre isso. Porque aí você vai dar, sabe, a chance de tirar aquela sementinha maligna e colocar valor real. Então, cuidem, pais, cuidem. Nós precisamos ser um telhado sobre a emoção dos nossos filhos. Conflito dos pais na frente das crianças gera insegurança. Vocês precisam entender que crianças, eles não são emocionalmente ainda totalmente estruturados. Eles estão crescendo, nem os adultos são. Vamos fazer, sabe? As crianças, elas têm uma fragilidade, elas precisam ser cuidadas, elas precisam de segurança. Esse momento que nós estamos vivendo tão diferente, muitos adultos, né, foram acometidos por vários transtornos emocionais, por vários... E nós precisamos lidar com tudo isso. Nós não somos de borracha, não está errado. Eventualmente, você se perceber fragilizado, ok, a gente vai correr, vai tratar, mas os nossos filhos precisam ser poupados nessa hora. Vocês entendem? Então, eles precisam de segurança. Nós precisamos evitar, né, que algumas coisas cheguem até os nossos filhos. Nós precisamos ter esse lugar. Nós vamos cuidar das telas, nós vamos cuidar das questões emocionais. A questão espiritual, eles precisam de cobertura espiritual, gente. A oração dos pais. Não pode faltar. Você pode errar em várias coisas, mas não deixe de orar pelos seus filhos, porque... Quem aqui acredita que a oração tem poder e que ela é um telhado, é uma cobertura? Então, não deixe de clamar pelos seus filhos. Eles precisam de segurança. Nós precisamos promover. A nossa intercessão vai também ter poder sobre isso. Né? A rotina traz segurança. Tem criança que ela nunca sabe o que vai ser no dia de amanhã, porque a vida dela é uma montanha-russa. Um dia ela acorda num lugar, outro dia ela acorda no outro, outro dia... Eu não estou falando de férias, eu não estou falando de algum momento eventual, porque eu acho que quebrar a rotina também é importante, eventualmente, para a gente não criar robôs, que hoje em dia está uma coisa aí de uma coisa meio doida, de uma rotina insana, que as crianças têm que dormir na hora certinha. Gente, eu não estou falando contra a rotina, eu sou a favor de rotina para a educação dos filhos. Mas, eventualmente, a rotina pode ser quebrada quando a família está se movendo em uma coisa boa. Se é umas férias, tudo bem dormir fora do horário naquele curto período. Sabe? Tem coisas, se há uma reunião importante, se há algo de crente que vai edificar a família, você negocia algumas coisas com equilíbrio. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que cuidar, porque a rotina saudável, com equilíbrio, ela também traz segurança. Né? Nós podemos... A presença dos pais, né? O pai estar ali para o seu filho, olho no olho... A criança saber que ela pode recorrer aos seus pais para tirar dúvida. Ela pode abrir o coração para os seus pais. Isso é segurança. Os pais se exporem num nível em que a criança entenda que ela pode falar com os pais sobre qualquer coisa. É segurança. Então, quando seu filho vier falar com você sobre algo que você talvez não fique confortável, aprenda a fazer cara de paisagem. Sabe, você tem que se controlar e aprender a conversar. Ouça o seu filho, pergunte, né? Uma coisa que eu sempre falo, gente, a gente tem que aprender a ser mais esperto quando a gente está educando filhos, mais esperto do que a gente já foi até aquele ponto, né? E se você, até aqui você não foi muito bom de se comunicar, sabe, agora você é pai, você é mãe, você vai ter que aprender a se comunicar, né? Então, quando os nossos filhos vêm e fazem perguntas, normalmente eu sempre respondi as perguntas fazendo outras perguntas. E uma área que os pais têm muita dificuldade de falar sobre é sobre, por exemplo, intimidade, sexualidade. Gente, a gente tem que ser... Se os nossos filhos sentirem que não dá para falar com a gente sobre essas coisas, vocês acham que as dúvidas vão parar ali? Não, as dúvidas vão continuar e eles vão conversar em outros lugares. A diferença é que em outros lugares, eles nem sempre vão ouvir aquilo que vocês gostariam que eles tivessem ouvido sobre. Né? Então, a gente precisa aprender a fazer cara de paisagem. Eu vi uma história um dia que o menininho chegou para o pai e falou: pai, o que é virgem? O pai começou já a gaguejar. Virgem? Virgem é... Sabe uma pessoa que nunca beijou? Aí o pai... Mas o pai se bateu. Uma pessoa que nunca namorou. É virgem. E aí ele tentou. Ele falou assim: mas por que você quer saber, filho? Ele falou: porque eu li no vidro de azeite. Azeite extra virgem. Então, como a gente responde perguntas? Fazendo perguntas. Principalmente essa área. O filho chegou e fala: pai, o que é virgem? Fala: meu filho, aonde você viu sobre isso? Para você entender o ponto da dúvida, o X da questão. Aonde você viu? O que você está querendo saber? Fala um pouquinho mais sobre isso. E aí você situa. Né? E se você perceber que o negócio está um pouquinho mais longe e não é no vidro do azeite que ele viu sobre isso, segura a onda e vai. A verdade... com as melhores palavras e lembrando do que Deus falou sobre tudo isso. O sexo é uma coisa boa, criada por Deus para a vida do casal. E a gente não tem que falar, isso é do inferno, fogo nisso. Não, porque senão a gente cria uma geração de travados lá na frente. E aí quando chega na hora tem que também ministrar outra coisa. Gente, tem que ensinar a verdade, o sexo é lindo, é demais, é sensacional, mas é para o casamento. É algo muito especial, um presente para a família. Quando é o casamento, há esse presente que é dado, a intimidade. Então, é muito legal, mas tem que esperar casar. É isso que Deus ensinou. E isso é tão lindo. Então, você já vai ministrando, não importa a idade, ele já vai começar a aprender correto. Né? Então, quando ele tiver dúvida, bora falar. Rasga coragem, vocabulário bom. Aonde, e ouça, e vá fazendo perguntas. E quando você der a resposta, pergunte de novo. Fala, e aí, filho, entendeu? Tem mais alguma dúvida? Tem alguma outra coisa que você já ouviu? O que você já ouviu sobre isso? O que, que falam na escola? Gente, vocês vão cair da cadeira. Eu já caí da cadeira ouvindo isso. O que, que eles ouvem na escola? Misericórdia, gente. Porque eu fui uma mãe quase doida. Quase. Porque eu comecei a ler sobre educação de filhos com 15 anos, porque eu queria ajudar os pais dos meus alunos. O primeiro livro que eu li, Socorro, Temos Filhos, do Jaime Campbell, eu tinha 15 anos para usar na reunião com os pais que iam ter depois de uns dias. Eu falei, gente, eu preciso ajudar esses pais a melhorarem a minha clientela. Então, eu fui estratégica, comecei a ler. Mas, quando eu tive filhos, eu tinha tanta informação na minha cabeça que eu era assim, eu falava, nossa, eu preciso cuidar disso, eu preciso cuidar disso, preciso cuidar disso, preciso cuidar disso, preciso cuidar disso. Então, eu tinha muita munição, e aí, coitado, os meus filhos, assim, foram abençoados, mas, assim, eu era quase, gente, eles gostavam de um desenho, eu tinha dois videocassetes, eu refazia o desenho, tirava todas as palavrinhas, idiota, tirava, cortava, psh, sumia, todas as cenas de mau exemplo, psh, sumia, aí um dia passaram uns anos, meus filhos foram crescendo, eles estavam numa reuniãozinha, e algum falou assim, eu amava aquele desenho. Meus filhos, a gente também, a gente sabia, e daí aquele menino lá, o Zé falou, não tem essa pessoa? Não tem esse personagem? Aí os amigos, tem sim! Ele não tem, não! Eu assisti 597 vezes! Aí eu falei, filho, tinha sim. Ele, mãe? O deles não tinha, era editado. Então, nível de sanidade. Deem uma notinha a vocês. Mas é porque eu não podia ficar sentado toda hora, entendeu, gente, lá vendo. Então, eu já fiz esse trabalho. Os dois videocassete, fazia tudo, já dava para eles verem tudo filtrado. Então, foi ótimo. Quando eles eram pequenos, eu ficava tranquila. Era ótimo. Né? Mas a gente precisa, então, proporcionar essa segurança. Né? A gente precisa realmente estar ali. Gente, sentem na mesa para comer juntos, sem celular na mão. Olho no olho. Gente, vocês precisam tomar esse cuidado. Cuidem para não cometer esse pecado, onde ninguém mais, onde uma família desaprende a conversar. Cuidem com isso. Criem regras para a saúde de vocês. Sabe, alguns momentos é sem celular na mão. A mesa é um momento muito bom de sentar. Ah, não dá para fazer todas as refeições? Valorizem todas as que podem. E tenham esse tempo de comunhão. Isso traz segurança, fazer coisas juntos. O culto doméstico é algo especial. Uma estratégia que Deus me deu enquanto mãe, que eu procurava muito fazer dentro de casa, era sempre nós, como família, orarmos juntos. E a gente sentava junto, mesmo quando eles eram pequenos, eu falava, agora a gente vai orar uns pelos outros. O que vocês precisam? Eu falava o que eu precisava, o Luciano falava o que ele precisava, que orasse. E a gente orava uns com os outros. Muitas coisas que estavam dentro do coração dos nossos filhos, nós ouvimos nessa hora. Porque eles falavam, ah, eu queria pedir oração, porque meus amigos têm rido de mim lá na escola. E a gente, vamos orar. Depois eu voltava a conversar. Meu filho, fala mais sobre aquilo que você pediu oração. Como é que está sendo? Às vezes, sabe, as nossas assim, dificuldades vêm à tona. Porque, gente, até hoje alguém fala, quer que eu ore por você? Eu vou falar alguma coisa para você orar por mim, porque eu creio no poder da oração. Eu não vou perder uma chance. Né? E os meus filhos aprenderam isso. Então, ali era uma hora. Então, a gente precisa promover esse tipo de ação. Traz segurança para o coração dos nossos filhos. De que eles têm suporte, de que eles têm apoio, de que tem pessoas ali por eles. A aceitação é a terceira necessidade que eu quero falar. Valorize os seus filhos. Tipo, não compare. Gente, a comparação é um mal desse momento. Você olha nas redes sociais e você fica achando tão lindo, tanta coisa, que você acaba estabelecendo por importante, que nem é. Porque importante de verdade é aquilo que toca o que é eterno. Tudo o resto passa. Né? Aquilo que toca o que é eterno é mais importante. Então, olhe para os seus filhos. Não queira jogar suas frustrações em cima dos seus filhos. Ah, eu queria ter sido isso, não fui. Agora, quem sabe, meu filho. Não. Olhe para ele com coragem, para ver quem foi esse ser humano incrível que Deus confiou aos teus cuidados. Para ver quais são os dons, os talentos, aquilo, né, pelo qual o coração dele já queima. Porque desde criança a gente pode ver quais são esses dons, esses talentos. Então, a gente precisa olhar, né, e aceitar, amá-los. E uma coisa que eu aprendi quando os meus filhos eram pequenos, e eu falava bastante, eu falo, eu amo você como você é. Eu amo você com esse cabelo, eu amo você com essa carinha, eu amo você com esse olho, eu amo você com esse jeitinho assim. E às vezes eu falava até das coisas que não eram tão legais, coisas que a gente estava trabalhando. Eu falava, eu amo você mesmo quando você atrasa. Eu amo você mesmo assim, mas eu quero te ajudar a chegar na hora. Mas eu te amo completamente. Aceite, isso é importante, né? E a aceitação não exclui a correção. A aceitação, ela anda junto, né? Mas nós precisamos nos sentir aceitos. Quando a criança não, né, ela não ouve sobre o fato dela ser aceita, ela tem dificuldade, por exemplo, de se sentir aceita por Deus. Ela não se sente. Então, esse sentimento de pertencimento, de aceitação, começa dentro da casa. Um quarto, né, um quarto valor que não pode faltar é o amor. A criança precisa aprender a amar e ser amada. Então, nós precisamos comunicar amor através de ações, através de palavras. Né, o abraço é importante. O abraço é terapêutico, gente. Os nossos filhos precisam receber vários abraços. Vários abraços enquanto eles estão crescendo. Colecionar muitos abraços. Muitas palavras de afeto. Né, isso não pode faltar. Eles precisam nos ver praticando amor para com as outras pessoas, para com os nossos pais, para com os avós deles, né, que são os nossos pais. Foi ótimo. Mas, né, eles precisam ver a gente praticando amor, eles precisam aprender a amar o necessitado. Quando você vai fazer uma coisa, a Bíblia fala que aquilo que a nossa mão direita faz, a esquerda não deve saber. Mas com os nossos filhos, ser intencional, ensinando eles valores, é bom. Então, se você for praticar um ato de bondade, leva os seus filhos com você, porque você está discipulando, você está ensinando. Você fala, hoje nós nos importamos com essa vizinha aqui que está acamada, a gente vai levar uma sopa lá. A gente vai cozinhar, a gente vai levar, nós vamos juntos levar. Sabe? Você vai mostrar amor, pratique amor, ame. Né? Seja constante nisso também. E lembre que presente não substitui afeto. Ok? Lembra muito disso, porque hoje os pais trabalham e dão coisas achando que está mostrando amor. Seu filho pode ter menos coisas e ser mais amado. Porque, por exemplo, se você às vezes deixa de trabalhar tanto para comprar tal coisa e fica com ele aquelas horas, vai fazer mais diferença. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, eu quis voltar a trabalhar, porque eu queria dar coisas para eles que eu não tinha dinheiro para comprar. Então, eu queria trabalhar mais para poder. E eu lembro que uma senhora chegou para mim e falou, por que você quer trabalhar? Eu falei, eu quero trabalhar para comprar os brinquedinhos tais. Eu quero comprar roupinhas bonitas, eu quero que eles se vistam bem. Aí ela falou para mim, eu posso te falar uma coisa? Ela era uma senhora. Eu falei, pode. Ela falou, quando seus filhos crescerem, eles não vão lembrar exatamente quais foram os brinquedinhos, mesmo porque as crianças, às vezes, elas preferem os brinquedos simples aos mais caros. Né? E ela falou, e ela também não vai lembrar a roupinha, a marquinha da roupinha quando que eles estavam usando. Mas se você esteve perto deles ou não, isso vai fazer toda a diferença. E eu lembro que eu falei, amém, sabe? Amém, doeu, mas eu sei que é verdade. Então, a gente precisa colocar na balança bem o que vale, sabe? Uma outra coisa que a gente não pode deixar de considerar ensinando as crianças no caminho é a questão do elogio. E quando eu falo do elogio, né, uma das linguagens de amor, não sei quantos já leram aqui sobre as 5 linguagens do amor, alguém já conhece esse material, tipo, que fala sobre várias formas. Uma das linguagens de amor é o elogio. É a palavra de encorajamento, é um incentivo. Essa é uma linguagem de amor que é forte na minha vida, porque eu cresci ouvindo os meus pais comunicarem amor através do elogio. Né? Então, o elogio, ele sara a alma. O elogio, ele faz bem, porque às vezes a gente só critica, a gente só chama atenção, a gente só fala o que não está funcionando. E a gente esquece de falar as coisas boas, a gente esquece de considerar os acertos, a gente esquece, né, de falar o quão sensacionais eles são, e eles precisam ser lembrados. E se a gente que é pai e mãe, que é quem mais ama, não falar isso, quem vai falar? Daí, sabe o que acontece com aquela menininha que nunca ouviu elogio em casa? O primeiro marmanjo que chega falando qualquer gracinha ganha o coração da menina. Aí você fala, como que essa menina tão linda, inteligente, de uma boa família, foi cair no papo desse cara? Ela nunca ouviu. Por isso, sejam vocês, pais, os primeiros a elogiar muito as filhas de vocês, a encher de carinho, a ponto dela ser tão suprida que não é qualquer fala que vai mexer com o coração dela. porque ela sabe o que é isso. Isso é importante, né? Então, elogie as tentativas, as iniciativas, né? Não fique, porque às vezes o filho começa uma coisa e às vezes não deu certo, você vai lá e fala que ele para sempre. Não, fala, filho, fiquei tão feliz que você começou isso. A gente precisa ver, porque não é tão legal, fica, quando começa algo, tem que ir até o fim. Mas foi tão legal que você teve coragem de começar. Elogie o que é bom. Faz sempre o hambúrguer. Reconhece, vocês conhecem, né, o fator hambúrguer? É que um hambúrguer entre dois pães tem uma carne. Então, toda vez que você vai chamar a atenção, vai corrigir, a gente aprendeu isso com o pastor Abe, use o fator hambúrguer. Primeiro pãozinho, fofinho, coisa legal, você vai lá e elogia. Né? Então, abre o coração do seu filho, fala, filho, foi tão legal que você foi corajoso para escolher isso. Aí você vai na carne, pega na carne. Fala, mas não é legal para algo que a gente começa. Quando começa, tem que ir até o fim. Tal. Aí você ensina. Aí você termina com elogio, mas eu tenho certeza que isso vai ser ensino para a tua vida. Que numa próxima oportunidade, você vai lembrar disso aqui. Então, você vai criar, construir. Então, lembra o hambúrguer e vai lá. Né? Mas elogie, não fique só na carne. Lembra dos dois, que entre a carne tem dois pãezinhos, amém? Então, vai lá. Disciplina. Ouse disciplinar. A disciplina é uma das coisas que você, uma das necessidades que não pode faltar. Disciplina excessiva traz menos prejuízo do que aquela que não é inexistente. Tem muitas, algumas gerações que foram filhos de pais bem severos, que tiveram leves danos. Leves danos. Quem entende o que eu estou falando? Né? Aqueles pais muito drão, ficamos um pouquinho lesadinho, levemente. Mas a ausência de disciplina deixa totalmente lesado, totalmente perdido. Sabe? Os pais nunca vão ser suficientes, eles nunca vão acertar tudo, porque nós somos seres falhamos, seres falhos. Então, a gente tem que fazer o melhor, mas a inexistência de disciplina, ela traz muito mais dano, e acho que não preciso nem falar tanto. Pessoas entregues a si mesmas, né, que não receberam limite, não receberam disciplina, é triste de ver. O limite, ele é tão importante. Quando nós recebemos não, nós somos treinados desde pequenininho a dar não para as coisas da vida. Quando alguém chega para oferecer algo que vai fazer mal, uma droga, se teu filho nunca ouviu não, ele nunca teve esse treino, essa, porque o não é um treino de freio dentro do coração da criança. A Bíblia fala que o coração da criança ele está cheio de estultícia, é a correção que vai afastar essa estultícia. Então, se a criança não treina desde pequenininho, não, ela tem que parar. Não parou, ela vai ser corrigida. Porque é um treino para quando chegar na vida e ele tiver um impulso carnal, um impulso insano, um convite tentador, mas ele treinou a vida inteira, não, ele para. Agora, quem não treinou? Mergulha, se acaba. Porque ele não sabe fazer aquilo. Então, é muito importante. A disciplina, ela é um treino que fortalece o coração do ser humano para as horas que ele precisa de trava. E quantas travas a gente precisa nessa vida? Para você não fazer a coisa errada, para você não falar aquilo que não convém, para você calar numa hora, para você não fazer barraco publicamente. Porque são os nãos que treinam isso. Você fala, eu não posso passar daqui. Eu sei que eu só posso chegar até aqui. E eu fui treinado, então eu não passo. Então, a gente precisa lembrar disso e amar os nossos filhos, dando limites claros para eles, corrigindo, aplicando consequência. Gente, a vara é uma bênção, é um recurso, mas é o recurso máximo da educação. Ela não pode aparecer toda hora. A gente tem que ser criativo para criar formas de disciplinar os nossos filhos. Peça ajuda ao Espírito Santo, leia sobre educação, aplique. Quem assistiu aqui Super Nani? Eu gostava quando tinha, né? Cantinho do Pensamento, reforço positivo com cartela de adesivo. Acertou, ganha adesivo, 30 adesivos, ganha mesada. Acertou, só metade, ganhou só 15 adesivos no mês, 50% da mesada. E, gente, e várias formas de você disciplinar. O que não pode é fazer de conta que não está acontecendo. O que não pode é fazer de conta que não está vendo. Que a criança não está com comportamento legal, não está com comportamento adequado. Você fazer. Tem muito pai se fazendo de cego, gente, porque dá tanto trabalho educar que ele prefere fazer de conta que não vê. E cada ato da criança fora da linha precisa ser visto, observado, corrigido, amém? Estamos quase acabando. A disciplina era a sexta necessidade e agora, por último, Deus. Deus a mais importante. Eu deixei por último o mais importante. É uma necessidade do coração humano. O nosso coração foi feito na medida para Deus. Assim como uma luva é feita para uma mão, o coração do homem é feito para Deus. Só Deus encaixa certo lá dentro, sabe? Senão sempre vão ficar vazios. E a gente não pode apresentar tudo, pagar uma boa escola, pagar uma boa roupa, e não apresentar o mais importante, o mais essencial, que é realmente aquilo que traz o preenchimento para eles. Aquilo que a gente falhar, aquilo que a gente não puder alcançar, ele tendo Deus dentro dele. O Senhor vai dando jeito. Glória a Deus por isso. Né? Porque na nossa vida, as faltas que tiveram, Deus vem. Deus vem e traz cura, Deus vem e traz ajuste, Deus vem e traz alinhamento. Então nós precisamos, viva um relacionamento com Deus. A gente agora, para encerrarmos, a gente volta lá no Salmo 112. Tema o Senhor a ponto de ter prazer nos mandamentos de Deus. Se você ainda não é esse tipo de pai e de mãe, você fala, puxa, pastora, eu não sou ainda essa pessoa. Eu ainda acho difícil obedecer. Eu não consigo ter alegria em fazer aquilo que a Bíblia me pede, mas eu estou a caminho disso. Sabe, siga firme. Siga conhecendo Deus, se apaixonando por Ele, porque só assim você vai poder ter filhos poderosos na Terra. Sabe, a Bíblia fala o caminho, como nós podemos chegar. E eu quero falar algo para vocês para encerrar. O meu último ponto é filhos poderosos. E eu quero falar, esses filhos existem hoje. Eu quero encorajar você que talvez esteja olhando para a sua casa e falando, o que vai ser? Eu quero falar, eu tenho me alegrado tanto, porque eu tenho oportunidade de conviver em várias igrejas. Eu tenho a oportunidade de ver muitas realidades e em diferentes países, o que implica diferentes culturas. E eu posso falar para vocês, através de uma pequena observação, eu queria ter estado em mais lugares, mas eu já estive em várias culturas diferentes. Até dentro do nosso próprio país, a gente tem cultura diferente. E eu quero falar para vocês, a Bíblia funciona. Eu continuo vendo pais apaixonados por Deus, cujos filhos estão com o coração em chamas por Deus. Porque aquela realidade é o que eles conhecem como nato, sabe? É aquilo. É aquilo. Então eu quero falar para vocês, aqui na nossa igreja eu tenho visto crianças, adolescentes, jovens, queimando por Jesus. Servindo a Deus com alegria. Sonhando em ganhar os amiguinhos para Jesus. Isso é lindo, gente. Criança que ama a presença de Deus. Hoje, o nosso planeta está cheio de incendiários que querem espalhar essa chama de amor por Jesus, sabe? Isso é lindo e eu quero encorajar você. Talvez você fale, pastor, eu tenho vivido uma realidade diferente. Os meus filhos já são grandes, eu quero falar. Eu creio num Deus que muda realidades. Então, se os teus filhos hoje estão, talvez, numa fase revoltada, uma fase distante, uma fase diferente, creia que isso pode ser mudado, mas permita que a mudança comece em você. Mergulhe em Deus. E quando a gente mergulha em Deus, eu já vi muitas famílias que os filhos eram grandes. Por exemplo, quando mergulharam em Deus, o Espírito Santo começa, volta lá no seu filho e pede perdão por aquilo. Volta lá no seu filho e conserta aquele outro. Volta lá no seu filho e testemunha o que você está vivendo agora. E essas restaurações, esses atos, né, conduzidos pela presença, pelo Espírito Santo, trazerem vida no coração de filhos adultos. Sabe, incendiarem filhos já, né, que já estão às vezes até fora de casa, casados. Então, eu creio que Deus pode, amém? Quantos aqui junto comigo têm visto crianças, adolescentes queimando por Jesus no meio de uma geração corrupta? Só eu que estou vendo, gente. Agora eu fiquei preocupada. Ai, obrigada que vocês levantaram um pouco mais. É possível. Esses dias eu estava assistindo o vídeo aqui do Ministério de Adolescentes da nossa casa, a Sara, que é filha do Marcelo, do pastores Marcelo e Elô. Eu fiquei, eu falei, uau, sabe, eu estou dando testemunho aqui porque é alguém aqui da casa. Falei, essa menina, coisa mais linda, falando das coisas de Deus. Quem quiser conferir, está lá na conta no Instagram do Adoles, né? Adoles Alcance. Vocês podem entrar lá e ver a Sara falando, uma adolescente. Eu tenho conversado com crianças aqui da nossa casa que falam coisas que me dão nó, coisas acerca de Deus. Eu falo, uau, aonde, com quem você aprendeu? Aí eu estava no meu devocional. Você estava no seu devocional quando Deus falou com você? Não foi nem um super pastor, nem um super, nem seu pai, sua mãe? Foi o Espírito Santo que te ensinou isso? É, pastora? Isso acontece hoje, sabe? Então, nós precisamos crer, né, e declarar. Eu quero que você fique em pé comigo agora, porque eu queria... Você que tem filho, você vai agora orar e clamar pelos teus filhos. Né? Você que ainda não tem filhos, você vai clamar pela sua vida para que você possa ser um bom pai, uma boa mãe. Nós vamos clamar pelas crianças da nossa nação, por essa geração. Eu queria que nós fizéssemos uma oração, sabe, declarando proteção sobre eles, declarando que o Senhor tenha misericórdia dos pais e que nos ajude realmente, sermos exemplos, fazemos o nosso papel e vivemos essa obediência, porque a Bíblia nos ensina isso, que nós devemos, esse lugar de discipuladores, não é da igreja. Os discipuladores dos nossos filhos somos nós. Nós não podemos terceirizar, né, esse cuidado com boas instituições, seja escolar, seja igreja, não são eles os responsáveis, somos nós. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, pastorear o coração dos nossos filhos, ensinar os nossos filhos, dar o exemplo aos nossos filhos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. E primeiramente, nós queremos te dizer que nós queremos te amar, Senhor, e ter prazer nos seus mandamentos. Perdoa-nos, Senhor, quando nós equivocamos a forma de reverenciá-lo, de buscá-lo, de adorá-lo, quando nós erramos, quando nós nos distanciamos, nós pedimos o teu perdão. Nós queremos ser aquele coração totalmente apaixonado, que declara diariamente o quão necessita de ti, Senhor. Nos leva nesse lugar onde obedecê-lo é uma alegria. Onde viver os princípios que nos fazem matar a carnalidade, trazem prazer, Senhor, porque estão realmente honrando a Ti, estamos honrando a Ti ao vivermos uma vida santa, uma vida separada, e nós declaramos que essa é a nossa decisão, Senhor, Te amar com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e dessa forma, Senhor, nós queremos declarar que os nossos filhos sejam poderosos sobre essa a face da terra, sobre esse planeta, Senhor. Nós queremos declarar que os nossos netos, Senhor, venham também ser poderosos sobre a face da terra. Os filhos dos filhos possam te temer, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos declarar sobre eles agora, Senhor, realmente proteção. Que a mente e o coração dos nossos filhos possam ser guardados de toda afronta das trevas, de todo ataque do inferno, que tem realmente sido tão intenso contra os valores da palavra de Deus, contra aquilo que é fundamento para a nossa vida, contra aquilo que acreditamos, Senhor. Nós declaramos a mente protegida, o coração protegido. E a tua palavra diz que os filhos são como flecha na mão do valente. Então nós queremos nos levantar como uma geração de pais valentes, que lutam pelas suas flechas, que preservam as suas flechas, que são ousados ao lançar as suas flechas para acertar o alvo que glorifica o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra nos fala, Senhor, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas como amar os seus filhos. E eu declaro sobre essa casa umas mulheres cheias de sabedoria para ajudar aquelas mais novas que estão ensinando seus filhos pequenos a estarem nesse lugar de ensinar no caminho, de ensinar mostrando o exemplo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Quantos recebem essa palavra? Né? Quantos vamos pelejar aí por essa geração? Vamos nos doar por eles? Vamos incentivar, né, os pais que estão perto da gente? Muitas vezes a gente vê papai e mamãe se batendo. Né? Você que está aí no contexto de célula, quando vê alguém que você pode dar um toque com amor, né? Fale para ele, fala, olha, a gente podia conversar um pouquinho sobre isso, eu vi essa atitude... Tente realmente abençoar as pessoas com isso. É um assunto tão sério, tão importante. As crianças não são a igreja de amanhã. Elas são a igreja de hoje. Elas são igreja na escola delas. Elas são igreja para representar uma verdade. Então a gente precisa tratá-los como igreja hoje. Amém? Deus abençoe.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88. Ou acesse o nosso site www.orvalho.com.